convidado.
Decorre desde ontem e até dia 14 em Lisboa o Fórum de Energia de África, destinado a atrair investimentos para o setor energético no continente. Nele participam cerca de 3 mil pessoas, 18 ministros, muitos deles oriundos dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Para conversar sobre isto, ouvimos João Branco, diretor da ONG ambientalista portuguesa Quercus, a quem começamos por perguntar se o setor da energia em África e as soluções de sustentabilidade para o mesmo são, de facto, uma preocupação premente. Ouçam-me.
São uma preocupação e são uma peça muito importante no futuro do planeta e na questão das alterações climáticas. Isto porquê? Porque a África está com uma população que já ultrapassa 1.000 milhões de habitantes, não é?
Com uma demografia galopante.
Exatamente, com alguns países a duplicar a população de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos. E, portanto, tem muita gente a consumir energia. E como as estruturas, quer de produção, quer de distribuição, em muitos casos são inexistentes, claro que há locais onde existem, mas a maior parte dos locais não tem essas infraestruturas, e as pessoas têm que usar geradores para produzir energia para as casas, para os negócios, etc. E isso significa uma queima de combustível fóssil muito grande. Portanto, estamos a falar de centenas de milhões de pessoas a utilizar geradores em África. E, portanto, tudo o que seja fornecimento energético é importante.
Ou lenha, nomeadamente, em muitos dos casos. E carvão.
Sim, mas a lenha não dá eletricidade, não é? Usam a lenha para cozinhar, para aquecimento, mas para ligar a luz e a televisão e carregar o telemóvel, a lenha não serve, não é? Para os ar-condicionados, como nós sabemos, também há muito ar-condicionado em África. Isso, o problema da lenha é outro problema, realmente. É um problema grave, porque há zonas onde a procura de lenha é tão grande que está tudo rapado num raio de dezenas de quilómetros à volta das cidades, não é? Mas eu estou a falar da energia elétrica propriamente dita. Nem tudo são rosas. É claro que o mercado africano, como é um mercado que tem muito para crescer, é um mercado muito apetecível. A África tem muitos locais onde se pode investir em energias renováveis, mas também, por outro lado, é preciso ter cuidado porque às vezes as energias renováveis também trazem problemas ambientais e principalmente quando estamos a falar de grandes barragens, de grandes empreendimentos hidroelétricos, que são feitos em muitos locais da África, por exemplo, no Rio Kwanza, foi feita uma grande barragem, e para as quais não há estudos de impacto ambiental. Portanto, há zonas inteiras que, pura e simplesmente, são alagadas e nem se sabe que animais é que lá havia, nem plantas, etc. E, portanto, o crescimento da produção de energia em África é necessário, nas renováveis, nomeadamente na energia solar, porque a África tem grandes potencialidades para a produção de energia solar, também alguma energia eólica e também energia hídrica, mas tudo de preferência acompanhado com os devidos estudos de impacto ambiental, que é para não se estarem a destruir zonas importantes para a conservação da natureza sem qualquer restrição, não é?
Angola privilegia a energia hidroelétrica, enquanto Cabo Verde, por exemplo, anunciou para 2020 a construção da maior central fotovoltaica do país na Ilha de Santiago, em São Miguel. Pode opor-se uma fonte de energia a outra? Ou, como disse, cada caso tem que ser estudado como caso de estudo?
Cada caso tem que ser estudado. Repare que Cabo Verde também não tem cursos de água que permitam instalar centrais hidroelétricas, não é?
Mas portanto, tem um grande parque eólico que foi inovador na energia eólica,
tem
por exemplo.
Tem parque eólico, também tem potencialidades para a energia solar. Já Angola tem cursos de água, não é? E, portanto, pode aproveitar empreendimentos hidroelétricos. Aliás, já havia pelo menos um no tempo colonial, não é? Para Luanda, agora foi feito um novo empreendimento hidroelétrico no Rio Kwanza, mais ou menos a metade do curso do rio, essa grande barragem, que alagou uma grande área, até porque aquilo é um planalto, não são vales encaixados, onde é fácil fazer barragens, portanto tem um impacto muito grande. Mas claro, a energia é necessária, portanto isso que tem que ser é estudado, ver qual é o melhor local e de preferência acompanhar isso com ações de conservação da natureza e com medidas preventivas e de mitigação dos impactos ambientais. Porque isso é o que não tem acontecido em África. Enquanto que na Europa, mas nos Estados Unidos também, e no Canadá, para se fazer um grande empreendimento hidroelétrico é necessário um estudo de impacto ambiental, onde são vistos que influência é que isso vai ter nos peixes daquele rio, se vai extinguir peixes, se afeta aos peixes migradores.
Na flora
se,
e nas próprias comunidades locais.
Exatamente, e nas próprias comunidades locais, portanto, são os impactos socioeconómicos, o alagamento de terras agrícolas, mesmo o alagamento de povoações, etc. É preciso que a África também comece a olhar para isso, porque o crescimento e o desenvolvimento têm que ser sustentável e não à custa da destruição da natureza. E isso para o bem de África. Boa. Continente para o qual se adivinham muitos problemas no futuro.
É o que defendeu precisamente em Lisboa a vice-secretária-geral da ONU, a nigeriana Amina Mohamed, que diz que as novas tecnologias são um progresso incrível para a humanidade, mas é preciso desenvolvê-las com base nos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável. Só que a agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU é para 2030, quando, no fundo, há urgência, tem que se agir, é já.
E mais nesses casos de destruição, que muitas vezes são irreversíveis, não é? Agora posso lhe dizer uma coisa, que é a energia solar e a eólica, mas principalmente a energia solar, é muito menos agressiva do que a energia hidroelétrica, não é? Porque a energia hidroelétrica implica transformar um rio num lago, não é? Que não é de toda a mesma coisa, além das áreas alagadas.
Na inauguração, o primeiro-ministro António Costa anunciou um vasto processo de 1,35 gigawatts para 2019, 700 megawatts para o início de 2020, projetos fotovoltaicos em Portugal. Parece-lhe plausível?
Sim.
Porque Portugal é dos poucos países que neste momento exporta energia. Na Europa, digo.
Sim, exporta energia em algumas alturas, mas também importa. E é preciso ver que, mesmo assim, Portugal ainda tem um consumo de energia proveniente de combustíveis fósseis de cerca de 40%. Portanto, ainda tem que caminhar um bocado. Embora Portugal é um país que está à frente nas renováveis, muito graças à hídrica e graças aos rios que Portugal tem, não é? Principalmente no norte, e portanto tem uma grande percentagem também já é fornecida por energia renovável, até será dos países da Europa que tem mais percentagem de energias renováveis.
Devido sobretudo às barragens hidroelétricas, como disse.
Sim, mas também a eólica também já tem um certo peso e a solar é que ainda é muito residual. Atualmente ainda não chega a 1%, andará no 1% da energia consumida em Portugal. E, portanto, tem muito por onde crescer, até porque, segundo as últimas informações que tenho, neste momento até é a maneira mais barata de produzir energia, tirando a queima do carvão, mas essa é a energia que nós não queremos produzir. Mas a forma mais barata de produzir energia é mesmo com painéis solares. Veja que o setor solar tem muita potencialidade, porque cada casa pode ser um produtor, basta ter painéis no telhado.
Depois há os planos do urbanismo que entram em conflito por vezes com esse tipo de facilitação em painéis solares, mas é uma outra questão.
Sim, é uma outra questão, embora isso já tenha sido liberalizado em Portugal também. Portanto, já houve avanços legislativos nesse aspecto, mas ainda é preciso avançar mais um bocado, porque ainda há alguma penalização, digamos assim.
Quando se está perto de monumentos históricos, etc., há um raio no qual
sim,
não se
sim, pode. Mas eu estava a falar mais no preço da energia.
Mas a energia fotovoltaica ainda hoje é cara, enfim, os painéis em si.
Não, já é muito barata.
E facilmente amortizável, então, o investimento?
Sim, facilmente amortizável. Agora, o que acontece, no caso doméstico português, é que quando eu instalo um painel solar na minha casa, a legislação já me permite vender à rede, mas eu só posso vender 50% do que produzo à rede e, além disso, não me é pago ao preço que eu compro. Portanto, eu se tiver um painel solar numa casa e se for passar um mês de férias, o painel solar, metade está a trabalhar de graça para as companhias de eletricidade. Os benefícios ao produtor podem aumentar.
Portanto, pode dizer-se que, no fundo, a EDP não está a defender esse tipo de energia?
Não, neste caso é o governo. Neste caso é o governo. Mas melhorou muito em relação à situação anterior. Atenção, porque na situação anterior isso nem sequer estava liberalizado. Só eram libertadas umas poucas milhares de licenças por ano. Aquilo era tipo um leilão, não um concurso. E só as pessoas que obtinham essas licenças é que podiam colocar painéis solares e vender à rede parte da energia. E agora não, agora já, embora com algumas dificuldades burocráticas e tal, já toda a gente pode fazer isso, mas ainda pode melhorar essas condições de venda da energia produzida na nossa casa.
Para terminar, João Branco, ontem no primeiro dia de trabalhos, os participantes foram convidados a refletir sobre como preparar o sucesso os próximos 20 anos e a apresentação da Transparency Tool, uma ferramenta de transparência que equivaleria a uma solução energética projetada para acelerar o ritmo de eletrificação em África. Isto parece-lhe plausível ou estamos no meio da retórica e, enfim, de um desejo dificilmente concretizável?
Bem, assim, é certo, a África tem o seu caminho de crescimento e desenvolvimento, mas vai demorar muito tempo ainda. Repare que certos países africanos, eu estou a falar de certos porque só conheço alguns, não é? Mas os que eu conheço, mesmo que tivessem uma taxa de crescimento, por exemplo, de 3 ou 4 ou 5% ao ano, ainda demorariam umas boas dezenas de anos para atingir o nível económico, por exemplo, de Portugal. E, portanto, não é fácil, não é?
Portanto, 20
agora,
anos é uma utopia.
20 anos talvez não seja, mas é preciso que os governos realmente...
Que haja vontade política para isso.
Que haja vontade política e que haja financiamento também, não é? Porque se não houver financiamento para os projetos, por exemplo, para distribuir eletricidade, ou seja, para levar por fio elétrico, não é? Eletricidade às casas das pessoas. São investimentos muito avultados. Pensarmos em cidades como Luanda, com milhões de habitantes, não é? É que nós não podemos esquecer que o que acontece em Lisboa foi feito lentamente ao longo de muitas décadas, não é? E por isso é que todas as casas têm, hoje em dia, eletricidade ligada, não é? Se em Lisboa se fosse fazer quase tudo de uma vez, não é? Também ia demorar muitos anos.
Portanto, parece-lhe plausível eletrificar o continente, talvez não no seu todo, mas, enfim, globalmente
não,
nos próximos 20
não.
anos.
Mas um grande avanço, sim. Até porque há zonas que são muito isoladas e longe dos centros de produção, não é? Para os quais não é viável levar energia para lá. Portanto, nesses locais tem mesmo que ser produção local e essa produção local terá que ser a partir do solar, principalmente, e um bocadinho do eólico. Porque, quer dizer, ninguém vai fazer em África autoestradas de linhas de alta tensão para alimentar povoações que estão a 200, 300, 400 quilómetros, não é? Pequenas povoações. Para grandes povoações já poderá ser rentável. Mas para pequenas povoações que atualmente produzem energia à base de geradores e por isso queimando combustíveis fósseis derivados do petróleo, essas povoações têm que passar a ser abastecidas de energia solar, porque senão o efeito de estufa continua, não é? E a África tem uma população muito grande que não pode ser menosprezada em termos do seu impacto no planeta.
João Branco, o diretor da ONG ambientalista portuguesa Quercus, foi o nosso convidado esta quarta-feira.